Zacarias, abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Hoje nós vamos começar a estudar a quarta visão que o profeta ele recebe do Senhor. Quarta visão, ela é mencionada, ela é registrada no capítulo 3, Zacarias capítulo 3. Eu peço a atenção dos irmãos, pois farei a leitura de todo o capítulo. Nesta quarta visão, o que Zacarias vê? Ele vê da parte do Senhor o sumo sacerdote de seu povo, Josué era o seu nome. E há uma revelação extremamente ligada, não somente à vida do sumo sacerdote Josué. Esta visão que Zacarias recebeu do Senhor, não há apenas uma palavra para Josué, ainda que seja diretamente dada a ele ou dirigida a ele, mas uma palavra também estendida a todo o povo, uma vez que aquilo que o profeta ele vai receber do Senhor e que o Senhor vai tratar com ele diz respeito a toda a história de vida, a toda a história de salvação do povo de Deus. Diz respeito também ao acesso que nós temos a Deus através da adoração e como este acesso ele se torna possível através da pessoa do nosso Redentor Jesus Cristo. Nós vamos perceber que há uma palavra que é citada na visão que Zacarias recebe e que também ocorre em outras passagens do Antigo Testamento, que é a palavra renovo. E esta palavra, ela sempre está ligada a aquele descendente prometido, a raiz ou o renovo de Davi, o Messias aguardado pelo povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, é uma visão que tem também uma relação muito próxima à igreja hoje, uma vez que nós fazemos parte na linha de história ou da história da redenção, de todo o povo de Deus, ou fazemos parte do povo de Deus. Nós não estamos à parte da nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, como a Bíblia nos diz, como a palavra de Deus nos ensina. Então eu peço a atenção de vocês, dos irmãos, de todos os irmãos, para a leitura que nós iremos fazer agora, capítulo 3 do livro de Zacarias. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vamos orar ao Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor nosso Deus, para entendermos as palavras do teu livro, para compreendermos o significado desta visão que o Senhor mesmo entregou ao profeta Zacarias, nos dias em que o teu povo, desafiado a reformar e a reconstruir o templo e a cidade santa, foram tomados por desânimo, por incredulidade, por indiferença, por frieza, por desvio de foco, por falta de fé. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender a sua importante mensagem e a aplicar a nossa realidade aos dias em que vivemos e às necessidades que são próprias, ó Senhor, ao teu povo nesta peregrinação. Ajuda-nos dando o entendimento, nos dando a noção clara. Fala, Senhor, ao nosso coração, porque sabemos que a Bíblia é a tua palavra e que a tua palavra é a verdade. E que se o Senhor não abrir os olhos do nosso coração, nós não conseguiremos ir além da letra, da semântica, da gramática, da história, da geografia ou de qualquer outro aspecto que nós podemos encontrar neste livro. Ajuda-nos a enxergar além, a entender que tudo isso fortalece, corrobora, contribui para um sentido único, espiritual, prático, transformador, salvífico para o seu povo. Nós oramos assim e pedimos estas bênçãos, rogando ao Senhor que nos ajude a encontrar na revelação a pessoa bendita de Jesus Cristo, o centro, o objetivo maior, o cerne das Escrituras Sagradas. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Capítulo 3, então, nos registra a quarta visão, como falei aos irmãos introdutoriamente. E aqui uma palavra, ela é importante. Todas as vezes que nós lidamos com os livros proféticos da Bíblia, em primeiro lugar, nós não devemos esquecer que os profetas escreveram a pessoas reais, em situações reais de sua vida. No caso de Zacarias, é importante lembrar, os exilados que haviam retornado para reconstruir a casa do Senhor, eles se sentiram sobrecarregados com a carga que tinham sobre eles, ou sobre os seus ombros. Nós vimos no livro do profeta Ageu que ele então os exorta, ele os repreende para que cuidassem, não cuidassem primeiramente de suas próprias casas, mas do templo do Senhor. Deus lhes enviou novamente para Jerusalém com este objetivo. Então nós percebemos que a palavra de encorajamento que Ageu trouxe da parte do Senhor para o povo, ela também foi seguida de uma palavra de encorajamento da parte de Zacarias. Porque enquanto Ageu, ele estava lidando e tratando de questões exteriores dos homens, do povo, dos reis, sacerdotes, da congregação, embora não estivesse se esquecendo de que tratando isso, ele estava tratando seus corações pela palavra, Zacarias, de uma maneira muito mais direta, ele vai ao interior para que do interior aquilo que deveria ser feito fosse realizado para a glória de Deus. Então, são verdades que caminham juntas, equilibradamente, e assim o Senhor sempre trabalha conosco por sua palavra. Nós vamos ver que muitas vezes o Senhor está lidando diretamente com questões externas da vida cristã. Mas isso não quer dizer que ele não está tratando com o nosso coração, ou ele não está tratando do nosso coração. Por outro lado, em outros momentos nós vemos o Senhor falando diretamente às necessidades da alma do crente, mas quando ele trata disso, certamente ele quer produzir no coração dos crentes as mudanças exteriores, as mudanças externas. Tudo começa do coração e vai fazer então com que nós façamos aquilo que o Senhor nos ordena e nos chama a executar. Então, o que é que acontece aqui? E essa quarta visão ela vai nos ensinar muito. É que junto com a reconstrução real do templo, também havia necessidade de se reestabelecer o objetivo, porque o templo foi construído por ordem do Senhor, e agora o Senhor estava mandando que ele fosse reerguido, uma vez que ele foi destruído, nós sabemos disso. O templo só tinha razão para existir, e para funcionar, e para ser levantado, lembrem-se, aspectos exteriores, se o seu objetivo prático fosse então colocado para valer, ou colocado para funcionar, a adoração. Então, Zacarias, ele recebe esta visão, e esta visão ela vai tratar justamente a respeito desse aspecto. O templo precisava ser reconstruído, porque havia uma necessidade de que a adoração ela fosse restabelecida no meio do povo. Essa não seria uma tarefa fácil, obviamente, já que a geração daqueles que construíram o templo passaram 70 anos sob a influência cultural e religiosa dos babilônicos e dos persas. Então, não era um trabalho fácil. Eles precisavam agora também se libertar. Eles precisavam de libertação, não somente dos temores, dos medos, do desânimo, dos desafios externos, mas eles necessitavam passar por uma reforma interior que os fizesse entender que a adoração para o povo de Deus é o centro de todas as coisas. Se nós não adoramos a Deus em espírito e em verdade, se nós não adoramos a Deus em santo, devoto e piedoso serviço, se nós não fazemos isso, tudo o que for executado exteriormente será focado em qualquer outro objetivo. A minha glória, a beleza estética ou arquitetônica do que eu vou produzir, reformar, construir, objetivos outros, agradar homens, agradar reinos. Então, a adoração, ela vai colocar o povo no centro e vai fazer com que tudo o que o povo execute ou realize aponte para a glória do nosso Senhor. Vejam só, nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor. Alguns irmãos até pensaram que nós iríamos suspender os trabalhos de domingo. Nós não fazemos isso porque antes de votar primeiro o Senhor, sempre, antes de votar, de ir para a escola, de trabalhar, de fazer qualquer outra coisa, nós não íamos mudar isso. É o nosso princípio, é o que a Bíblia nos diz. Agora percebam que, a partir da adoração correta, a partir do conceito ou do entendimento que desce ao coração de quem é Cristo, do que Ele fez por nós, do que Ele é para nós, todas as outras áreas da nossa vida serão dirigidas. Inclusive, o exercício ou o direito de votar. Então, primeiro o Senhor, sempre. E Zacarias, ele recebe essa visão, e o homem que foi chamado para conduzir os exilados nesta reforma se chamava Josué. Vejam que a quarta visão diz respeito a um homem que era o principal líder religioso da nação, ele era o sumo sacerdote, e ele tinha por obrigação, por dever de ofício, restaurar a adoração ao Senhor como central. E como é que Josué, ele se sente diante de todo o contexto vivido? Ele é tomado de uma profunda indignidade. Ele é tomado de um profundo senso de que ele é pecador diante de um Deus santo. A quarta visão vai nos mostrar isso. E o que é que o Senhor então faz? Ele traz uma palavra direta para o seu servo, ele vai tratar com ele e ele vai dizer que essa limpeza e renovação é necessária para que o sacerdote e todo o povo pudesse honrar ao seu Senhor, não somente com os lábios, mas também com o coração. Josué sentiu algo a respeito do peso que traz consigo a adoração ao Deus Santo. E nós podemos também aprender com isso, porque nós também devemos sentir a seriedade e o peso quando nós nos aproximamos para adorar um Deus que é santo. Contudo, o que a palavra do Senhor vem, ela nos mostra, ela nos diz, é que, embora o nosso pecado nos torne indignos diante de um Deus santo, e o pecado que é nosso, propriamente nosso, nos impeça, seja para nós uma barreira quanto à adoração ao Deus que é santo, Deus também nessa área nos oferece a provisão necessária para que nós tenhamos livre acesso a Ele e possamos adorá-lo e possamos fazer isto com a confiança e a certeza de fé de que Ele nos aceita, de que Ele nos recebe. Então, a primeira consideração aqui a ser feita, o primeiro ponto aqui a ser destacado é que nesta visão, o que nós notamos é Deus transformando aquele que é indigno em alguém digno. Vejam só, versículo de número 1 e 2. Nesses dois primeiros versículos, nós encontramos também a repreensão do acusador. E, juntamente com isso, o que é que nós notamos? Nós notamos que, em meio às visões que Zacarias recebeu, em meio às oito visões que ele recebe, a imagem que Josué, a imagem que se vê, ou que Zacarias, ele percebe de Josué, é o sumo sacerdote diante do anjo do Senhor e do acusador, ou do anjo acusador. Eles estão ali, diante dele, e ele aguarda uma resposta da parte do Senhor. Vamos ler juntos versículos 1 e 2. Vamos lá. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então, há uma palavra aqui que nos chama a atenção, que ela também aparece em outros livros do Antigo Testamento, que é a palavra anjo do Senhor. Olhem no versículo de número 1, que a palavra anjo, ela começa em letra maiúscula. E existe uma discordância entre os comentaristas do Antigo Testamento sobre quem é este anjo aqui, na passagem específica, e também em outras passagens. Mas olhando para Zacarias aqui, eles divergem. Alguns dizem que é simplesmente um anjo. Mas outros afirmam que este contexto aqui de Zacarias 3 favorece a verdade de que este aqui, mencionado como o anjo do Senhor, não era um anjo comum, um anjo simples, mas era a figura do Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação, antes de pisar na terra. A visão do Cristo que sempre está por seu povo, em favor do seu povo, em defesa de seu povo. Os versículos 1 e 2, eles apontam fortemente para isso. E nós olhamos, por exemplo, comentaristas como João Calvino, comentarista muito consistente, um dos comentaristas que nós mais nos apoiamos como presbiterianos e reformados, afirmando que, sem dúvida alguma, esta passagem aqui aponta para Cristo. E o que é que nós podemos ver, o que é que nós podemos aprender, reforçados aqui pelo versículo 2, onde ele mesmo repreende o anjo acusador, Satanás? É que Josué, ele se sente indigno. Diante da santidade de Deus, ele está diante do anjo do Senhor e de Satanás, ele aguarda uma palavra da parte de Deus. E por que o seu sentimento de indignidade? Primeiro, porque ele permaneceu como representante de Israel. O contexto nos mostra, não somente de Zacarias, mas da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Em certo sentido, Josué, ele encarnava como figura sacerdotal a nação e a vida de adoração de seu povo. Lembrem-se, ele era o sumo sacerdote do povo de Deus. E veja, não somente Josué, mas toda a nação estava impotente diante dessa realidade. Primeiro, havia consciência de pecado e fracasso quanto à obediência. Eles passaram 70 anos em cativeiro por conta disso. Deus, ele pesou a sua mão sobre o seu povo, porque o seu povo falhou na tarefa de adorá-lo sinceramente e piedosamente. Segundo, havia consciência da santidade de Deus. Então, uma vez pecador, e olhando para Deus e vendo Deus como santíssimo, como não se sentir indigno diante de tamanha realidade? E em terceiro lugar, notem, o versículo de número 2, versículos 1 e 2, nos mostram a oposição da parte do inimigo. Então, não somente havia um sentimento, uma consciência do pecado e o fracasso quanto à obediência, a consciência da santidade de Deus, em segundo lugar, mas em terceiro lugar também a condenação por parte de Satanás, e que era certa. Satanás se levanta e ele acusa Josué, e não somente toda a nação, perante o Senhor, e essa é a sua tarefa como inimigo do povo de Deus. Então, vejam só como Josué, ele está como ele se sente, qual é a sua realidade, e aí vejam a atitude da parte do Senhor. Primeiramente, ele repreende o acusador. Vejam só, versículo de número 2 novamente. Primeiro nós olhamos Satanás, a mão direita do Senhor, levantando-se para oposição. E aí no versículo de número 2, diz a palavra, o Senhor então, ele se dirige a Satanás e o que ele diz? O Senhor te repreende. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, seu povo, te repreende. Olhem só, Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário ou acusador. Em Apocalipse 12, ele é chamado de o acusador de nossos irmãos. Josué está então impotente, calado, em silêncio, diante das acusações de Satanás, porque as acusações de Satanás, elas tinham mérito. Ele se levantava para acusá-lo e acusar ao povo por conta da sua fraqueza em obedecer e por conta de seus próprios pecados. Josué, então, ele estava preocupado com toda a oposição cercada contra Israel por conta da necessidade de reformar o templo, de reconstruir o povo. Eles estavam sofrendo oposição, as nações não queriam isso, mas também a sua consciência e o seu coração pesava porque ele se considerava indigno. Ele sabia que o trabalhador que age contra o povo de Deus, Satanás, estava constantemente acusando a sua consciência e a sua alma. E esta é uma tarefa terrível da parte do nosso inimigo. O que Deus constrói, Satanás sempre trabalha para destruir ou para derrubar. Ele veio para roubar, matar e destruir, a própria palavra de Deus nos ensina. Ele veio, como nos diz Efésios 6, capítulo 12, marquem Zacarias e confiram comigo, com o intuito, com o desejo de destruir aquilo que pertence ao Senhor. Efésios 6, versículo 12, nos diz que a luta do crente não é contra a carne ou contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que é que está acontecendo na visão que Zacarias tem? Satanás se levanta para se lhe opor. Satanás, ele acusa Josué e, consequentemente, a nação com razão, por conta de seus próprios pecados. E onde o bom está acontecendo, o que é que Satanás sempre vai tentar fazer? Ele vai tentar semear o mal. A luta do crente, portanto, e todos nós precisamos ter clara consciência disso, ela não é contra os homens. A luta do povo de Deus, acima de tudo, quando nós olhamos a realidade do nosso país, ou quando nós contemplamos a realidade mundial de oposição e de morte a tantos cristãos, não é contra os homens, mas, como diz o apóstolo Paulo, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estes que servem contra o povo de Deus, servem ao príncipe das trevas. Essa é a realidade. Então, o que Zacarias vê, e percebam como há uma aplicação muito oportuna para nós hoje, é que Satanás semeia o mal, ele tenta destruir o que Deus constrói, mas o Senhor, e não o Josué, é aquele que repreende ao diabo. É aquele que repreende ao inimigo das nossas almas. É aquele que faz a repreensão. É aquele que se levanta como nosso protetor. É aquele que diz que vai nos guardar e nos proteger até o fim. É aquele que nos faz lembrar que a vitória para o cristão, ela não é uma dúvida, mas é uma certeza. Ele se levanta contra Satanás, o Senhor, e ele repreende ao diabo. Vamos voltar para Zacarias capítulo 3. E juntos nós precisamos aprender que, assim como o salmista, Josué então aqui ele descobre que a defesa da nossa vida é o Senhor. Que o Senhor é o nosso libertador, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso bom pastor, que Ele é o nosso refúgio. Então, lembrem-se, e aqui há um ponto importante da nossa teologia extraída da Bíblia. A Bíblia em nenhum momento diz ao crente para repreender o diabo. Você não vai encontrar isso. A Bíblia diz: resisti ao diabo. E ele fugirá de vós, porque quem tem autoridade para repreendê-lo é o Senhor. Você não deve repreender aquele que o Senhor não lhe autorizou a fazer isso. Judas, versículo 9, nos lembra que quando o arcanjo Miguel contende com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não repreende a Satanás, mas ele lembra: o Senhor te repreenda. Então, nós devemos confiar no Senhor. Devemos lembrar que o Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem transforma pessoas, cidadãos, indignos como nós, em revestidos ou pessoas revestidas de dignidade para servi-lo. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é aquele que vai à nossa frente e nos defende contra o nosso inimigo. Ele é quem repreende a Satanás. Não nos é dito para repreender o diabo, diz a Escritura, mas nos é ensinado a resisti-lo. E a Escritura diz que se nós fizermos isso, ele fugirá de nós. Está em 1 Pedro, está também na carta de Tiago. Em segundo lugar, nós olhamos também os sem esperança sendo escolhidos e agora cheios ou plenos de esperança da parte do Senhor. Nós encontramos nos primeiros versos de Zacarias 3, irmãos, uma das poucas doutrinas mais empolgantes e animadoras que nós podemos ver ou enxergar nas Escrituras. É que, embora sejamos chamados a lutar, a batalhar pela fé que de uma vez por todas o Senhor nos entregou, a luta do crente, ela é pela graça no poder do Evangelho, porque ela é baseada na eleição divina, na escolha amorosa do Senhor, que não precisa de mérito algum da parte dos homens. Vejam novamente o versículo 2. Deus é quem resolveu escolher ao seu povo. Enquanto Satanás acusa a cada um de nós, Deus o repreende por causa da sua escolha soberana. Um ponto aqui importante. As acusações que Satanás levanta contra nós, as acusações que ele coloca diante de Deus contra nós, todas elas são verdadeiras e reais. Todas elas. Porque nós sabemos quem verdadeiramente somos. Orgulhosos, vaidosos, prepotentes, desonestos. Não apenas na prática da corrupção ativa, mas na negação do nome do Senhor, nas omissões que muitas vezes nós nos envolvemos, na vergonha que por vezes nós sentimos do Evangelho, na maldade que muitas vezes domina a nossa alma, o velho homem, e que nos faz ultrajar a cruz de Cristo. Nunca se esqueçam disso. Todas as vezes que somos tomados do desânimo, do abatimento, da consciência de pecado, da nossa indignidade diante do Senhor, as acusações e as setas que o maligno aponta contra nós, todas elas são verdadeiras. Nós somos tudo isso mesmo. Se alguém chegasse para você e dissesse: mas você é assim, 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 assado. A nossa atitude sempre é de autodefesa. Não, eu sou uma figura honesta, de uma moral ilibada, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. A conversinha de sempre. Mas nós sabemos no fundo o que passa em nosso coração. Nós podemos não fazer. Mas o que passa em nosso coração, irmãos, se fosse revelado ao nosso próximo, nós fugiríamos uns dos outros, tamanho a maldade e o pecado que toma conta da nossa mente e da nossa alma. Mas vejam só como esta doutrina, ela é extremamente animadora, porque uma vez que Satanás apresente contra nós as mesmas acusações levantadas contra Josué, contra o povo de Deus no passado. Deus o repreende. E sabe por que ele repreende? Ele não repreende dizendo assim: ah, você não pode fazer isso não porque Alã é bonzinho. Você não pode fazer isso não porque Alã prega o evangelho para mim. Você não pode fazer isso não porque fulano, beltrano e cicrano todo domingo vem à igreja. Você não pode fazer isso não porque eles são dizimistas fiéis. Nada, nada, nada disso. Porque aquilo que fazemos, o próprio Senhor diz, quando fazemos em obediência, não é de maneira nenhuma algo que fazemos a mais ou além da nossa própria obrigação. Mas quando o Senhor repreende a Satanás, com que base ele faz isso? Versículo de número 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Deus repreende o inimigo das nossas almas por conta da sua escolha soberana. Ponto final. Por conta do seu amor eletivo. E veja, não há nada doce na nossa negação ou na nossa indignidade diante do Senhor. Nós somos maus. Mas olhem só como Deus se refere a Josué. Ele é um tição tirado do fogo. Deus fez isso por pura bondade, amor. Ele resgatou não somente a Josué do fogo, mas a todo o seu povo do juízo de Babilônia, assim como ele fez conosco, assim como ele fez comigo, assim como ele fez com você, assim como ele fez com a sua casa, assim como ele fez no passado e ainda hoje assim ele age. A bondade de Deus, o seu amor em nos escolher, irmãos, vai além do que nós podemos imaginar, vai além das nossas forças. O Senhor, ele é por nós. E porque ele age em nosso favor, a expressão do apóstolo Paulo é, Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabem por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque é Deus quem os justifica. Alguém precisou morrer em nosso lugar para que então nos achássemos justos diante de Deus. Eu falei no domingo passado, vou repetir hoje. O exercício da nossa cidadania como cristãos em uma nação brasileira não deve nos fazer acreditar que o simples poder do nosso voto muda as coisas. Você vota consciente. Você não é obrigado a votar em A e nem em B. Mas você precisa lembrar que o governo do mundo está nas mãos do Senhor. E que o seu voto, ainda que você faça isso por direito, responsabilidade, não foge do controle soberano do Senhor. Que o reflexo da nossa nação ser o que é, está como está, é porque os corações dos homens são semelhantes aos nossos corações. E nós só estamos aqui e conseguimos enxergar e compreender isso tudo porque o Senhor nos escolheu. É amor, amor imensurável, é amor que revela o cuidado de Deus por nós, é o amor que nos faz lembrar que a sua eleição não é aquele, não é o objeto da nossa salvação. A eleição não nos salva, mas por meio da eleição nós somos salvos, porque Deus providenciou o anjo do Senhor para nos guardar. Ele repreende o inimigo, ele foi designado pelo Senhor sobre nós, por meio de Cristo nós somos arrancados como tições tirados do fogo, é ele quem nos escolhe e também escolhe os meios pelos quais nós seremos salvos. Então, finalmente, a última parte, nós não vamos concluir todo o capítulo 3 hoje. Notem que temos muitas considerações, importantes considerações sendo feitas e aplicações para hoje, para o nosso dia. Eu vou ficar apenas nos versículos 3 a 5, lembrando que não somente o indigno se torna digno, não somente o sem esperança se torna escolhido, mas também o imundo se torna limpo. Versículos 3 a 5, vamos ler juntos. Olha só que interessante. Vamos lá? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse. Até aqui. Então, foi Satanás certo em sua acusação? Nós já vimos isso. Deus tira justamente a razão de nossa condenação, não encontrando mérito em nós, porque não existe, mas ele tira justamente a razão de nossa condenação, que Satanás levanta contra nós e que ele vê e enxerga em nós. Deus faz isso colocando ou aplicando em nós a justiça de seu filho, o anjo do Senhor. O que será chamado mais à frente, aquele que será chamado mais à frente de um renovo, o renovo do Senhor. Então, a ideia de vestuário na visão que Zacarias recebe, das vestes que são dadas a Josué, é a ideia de cobertura. Olhem novamente versículos 3 em diante. Josué, ele estava vestido de que maneira? Ele estava diante do anjo com vestes sujas. Então, toma este a palavra, o anjo, e ele diz aos que estavam diante dele. Quem é que promove esta troca de roupas, ou muda o guarda-roupa espiritual de Josué? O anjo do Senhor. Ele toma a palavra e ele diz aos que estavam diante dele: troquem-lhe a roupa, tirem as suas roupas sujas. E a Josué, ele dirige-se a ele e diz: eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Ele tira as roupas sujas de Josué e ele o reveste de roupas novas. Então, Josué, ele está calado diante do seu acusador. Ele não tem desculpa, ele não tem solução, ele não tem nenhum remédio na mão para resolver o seu problema. Mas, novamente, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus são demonstradas, removendo as roupas sujas dele e sendo estas roupas sujas trocadas por roupas novas. Aí, então, nós encontramos o triunfo da graça de Deus. Veja, eu tenho diante de mim o poder para torná-lo limpo e justo. E o que é que o anjo do Senhor diz? Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajos. Eu vou tirar estas tuas roupas sujas, sujas e maculadas por seus pecados, e vou vesti-lo com roupas ou trajes de festa, trajes reais, trajes que lhe darão acesso à minha presença ao dia das minhas bodas. Vocês lembram que Jesus falou por dois momentos específicos a respeito do mesmo tema da visão de Josué? Quando ele veste os seus convidados com as roupas certas, as roupas que lhe dão acesso às bodas do rei, às festas do palácio real. E aqui, o que é que nós podemos aprender? O símbolo do pecado, como não somente em esta passagem, mas em outras passagens, são as roupas sujas. É a condição de Josué, pecador. Diante de Deus, ele não pode se apresentar desta forma. Diante de Deus, nós não podemos nos apresentar com qualquer roupagem.
As roupas que nós colocamos, por melhores que sejam, elas não garantem o nosso acesso à presença do Senhor. Nós precisamos receber vestes limpas, puras, reais, dadas pelo anjo do Senhor. Segundo lugar, nós aprendemos mais uma vez sobre a provisão de Deus para a nossa salvação. Ele retira de Josué as roupas sujas e ele dá vestes festivas para ele. Então é o símbolo da justiça que lhe foi imputada. Ele limpa o sacerdote da sua sujeira e ele cobre o seu sacerdote da sua justiça. Somente assim, irmãos, o homem pecador, ele tem acesso à presença do Altíssimo. Então, o grande e consolador, aquele que trouxe salvação para o seu povo, é o mesmo que traz para nós uma doutrina grandiosa e consoladora e que está baseada nos méritos daquele que tirou as nossas vestes de iniquidade e nos revestiu de vestes de justiça, Cristo, o anjo do Senhor. A doutrina da justificação, esta doutrina grande e consoladora, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos, finalmente, o nosso conforto. E o conforto que nós encontramos aqui reflete ou aponta para a grandiosa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez isso por nós quando nós ainda éramos pecadores. A nossa condição, pecadores, se admitimos isso, nós reconheceremos que sem Ele não podemos acessar a presença do Santíssimo. A provisão de Deus, Cristo, sua justiça, seu sangue, o seu sacrifício nos reveste de novas roupas. A sua justiça nos foi dada. Ele padeceu em nosso lugar. As acusações de Satanás ainda pesavam contra nós, mas ele então carrega sobre os seus ombros todas elas. Irmãos, isso tira de nós qualquer mérito. Isso tira de nós qualquer sentimento de autojustiça. Isso retira de nós qualquer desejo de nos colocarmos acima de qualquer homem nesta terra. Isso retira de nós o sentimento que pode nos levar a dizer, e se fizermos isso, nós já incorremos em erro, de que Deus está sendo injusto em nos ter escolhido. Quando Ele fez isso, Ele agiu por puro amor e misericórdia, segundo a sua vontade que é soberana, que não pode ser controlada por homens, porque todos pecaram. E Ele revelou grande amor em ter separado para si um povo. Aqui nós encontramos a razão da nossa esperança. E o versículo 5, ele nos lembra que esse turbante, ou a colocação limpa sobre a cabeça de Josué, desta peça de seu vestuário, o turbante, era para que ele lembrasse de seu ofício e que ele não se esquecesse de que a sua segurança e a sua aceitação diante do Senhor é porque quem mandou fazer tudo aquilo, quem mandou revesti-lo daquela forma, estava ali diante dele, em sua presença, garantindo tudo o que ele necessitava. Eu finalizo citando para vocês as palavras do livro do Apocalipse. Vamos para lá. Em Apocalipse, versículo, capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 9. Apocalipse 19. Do versículo 6 ao versículo 9. Nós encontramos a expressão final na Bíblia de como os imundos podem ficar limpos diante do Senhor. Apocalipse 19, de 6 a 9, vamos ler. Então, ouvi um como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E o que foi que ela recebeu? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O Senhor nos tornou puros. O sacerdócio hoje, nós sabemos, ele é universal e pertence a todos os crentes. O sacerdote era o único que tinha acesso e mediava a relação entre Deus e os pecadores. Em Cristo, o maior e perfeito sacerdote, o anjo do Senhor, hoje, aqueles que creem nele, admitindo os seus pecados, recebendo a sua provisão, têm a esperança de que todas as vezes que se aproximam para adorá-lo, a sua adoração não é rejeitada. Que todas as vezes que se aproximam para louvá-lo pela mediação de Cristo, o seu louvor não é rechaçado. Que todas as vezes que buscam o seu perdão e confessam sinceramente os seus pecados, eles não devem mais temer as acusações do diabo, de Satanás, o acusador. Porque em Cristo Jesus, a justiça que não pertencia ao homem pecador foi imputada por ele à sua vida, à sua alma. O imundo se tornou limpo. O sem Deus e sem esperança no mundo escolhidos. O inimigo das nossas almas, o acusador, foi repreendido. Louvemos ao Senhor e continuemos firmes nessa marcha, reconhecidos de que, assim como o tição retirado do fogo, fomos nós resgatados das chamas e da condenação do inferno. E jamais por alguma coisa boa que pudéssemos fazer, mas pela maravilhosa e gloriosa obra de Jesus. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela graça maravilhosa de Jesus, porque mesmo nos tempos antigos, o seu ministério foi anunciado ao teu servo profeta em um contexto onde a verdadeira adoração necessitava ser restaurada e o teu sacerdote se sentia indigno e impotente debaixo das acusações de Satanás. Mas o Senhor se levanta, o teu anjo se apresenta e repreende o inimigo da sua alma. E tudo isso por amor e graça, porque não somente ele, mas o seu povo, a igreja, foi escolhida antes da fundação do mundo. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança, fazendo-nos saber que não éramos merecedores, de que não merecíamos nada do que temos, mas o Senhor nos escolheu, retirou de nós as nossas vestes sujas de pecado e nos revestiu de vestes limpas e puras de justiça, a justiça de Jesus. Ajuda-nos a enxergar o mundo da forma certa, ó Senhor, não considerando que tu és injusto por aqueles que não creem, mas movendo a nossa alma a viver de forma que aqueles que não sabemos e que pertencem ao Senhor ouçam a tua voz, creiam em Cristo e sejam também purificados de seus pecados e salvos. Ajuda-nos, ó Senhor, enchendo o nosso coração de esperança e nos fazendo lembrar que fomos limpos, nós que éramos imundos pelo sangue de Cristo, que vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo, e por teu amor eletivo nós fomos escolhidos. E que nós então devemos resistir ao diabo, e ele fugirá da nossa presença, porque repreendido ele já foi pelo poderoso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, concede-nos a graça de caminharmos de fé em fé, lembrando que se nos prendermos àquilo que podemos ver, não enxergaremos as palavras poderosas desta visão, que trouxe alento para o profeta, para o sacerdote e para o povo no passado, e trará certamente para nós diante das injustiças e da maldade que contemplamos neste mundo. Faz-nos, ó Senhor Deus, lembrar de tudo isso quando percebemos os nossos irmãos sofrendo e morrendo, perseguidos pelo Estado Islâmico, homens que se levantam contra o Senhor e nós sabemos a quem eles servem. Faz-nos lembrar, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Faz-nos, ó Senhor, enxergar o nosso país de uma maneira diferente e percebermos que a nossa nação, ela está como está, porque não tem sido feliz, porque o Senhor não tem sido honrado, adorado e louvado pelo nosso povo. Tem misericórdia do nosso povo, ó Senhor, e faz-nos lembrar que sofreremos, sim, as duras penalidades da nossa desobediência como nação, se continuarmos voltando as nossas costas para o Senhor. Que nós, como crentes, não nos desesperemos, porque já sabemos o que é o coração do homem, mas também sabemos como é grande e poderosa a graça de Jesus. Faz-nos lembrar, ó Senhor, que Tu reinas e governas sobre tudo e todos, e que nada fugirá ao santo e soberano e poderoso e providente controle das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por este momento, pelo alento, pelo sustento e pelo consolo que Teu Espírito nos dá, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.